Eu que sou Carla de Aloto, Neto Zatudan. Você está ouvindo ao Papo Nerd com Elas.
Eu só quero e espero ter pra sempre você junto a mim.
Sejam bem-vindos a mais um Papo Nerd com Elas. Dessa vez, eu estou aqui num podcast hiper mágico, porque hoje falaremos sobre Cardcaptor Sakura! E para falar sobre Sakura e sobre toda essa magia que envolve esse Mahou Shoujo, estou aqui com as meninas!
Oi, gente! Eu sou a Gisele, bem-vindos de volta! E eu já tinha falado isso antes pra Bianca, mas Sakura Cardcaptors, ou Cardcaptor Sakura, ou Cardcaptors, dependendo da versão que você teve acesso, é a porta de entrada pra Mahou Shoujo mais pesados. Tipo, daqui a pouco você começa na Sakura, você tá consumindo ali 20 temporadas de Purikiya. Isso não é sobre a minha vida. Isso não é sobre mim.
É uma amiga sua, né?
É uma amiga minha. Já, assim, já ouvi falar. Eu li no Twitter.
Oi, pessoal. Eu sou a Verinha. Eu sou uma pessoa que ficou conhecida por chorar muito no palco por causa de Sakura Cardcaptors no último Anime Friends. E estou aqui comemorando esse aniversário. Segura segurando pra não chorar mais uma vez com vocês aqui no podcast hoje.
Bianca aqui, e eu sou da turma que fala Cardcaptor Sakura, tá? Então, é isso.
Falar sobre Cardcaptor Sakura é falar sobre o caráter de toda uma geração. Cardcaptor Sakura é um Mahou Shoujo que tem 70 episódios. Passou no Japão de 7 de abril de 98 a 21 de março de 2000. Animado pela Madhouse, dirigido por Morio Asaka. O roteiro de Nanase Okawa. Músicas maravilhosas de Takayuki Negishi. E produção de Yutaka Maseba. Licenciado aqui no Brasil pela Artworks Entertainment. Teve exibição aí no Cartoon Network, Rede Globo, Boomerang, Loading. Aliás, foi de Cartoon Network pra Rede Globo, foi como Sakura Cardcaptor, erroneamente aí, mas é que a galera acabou conhecendo assim, mas na verdade o nome é Cardcaptor Sakura, gente.
E eu vou falar pra vocês que quando eu descobri essa informação, minha cabeça meio que explodiu, e assim, minha vida era uma mentira. Sabe quando você tem uma pessoa e você começa a chamar essa pessoa pelo nome errado, e você fica com vergonha, assim, de corrigir? Sabe, é isso. Eu demorei muitos anos pra descobrir. E eu pensei, não, mas não pode ser, sabe? Igual tem um cachorro aqui na rua, que o nome dele é Nick, mas eu chamo ele de Dick há anos.
Ah, não!
Então, quando eu descobri que o nome dele não era Dick, eu fiquei um pouco passada, eu fiquei um pouco chocada, sabe?
Meu mundo caiu.
Meu mundo caiu? Como assim, Cardcaptor Sakura?
Como eu conheci como Sakura Cardcaptors, eu também, eu não consigo, assim, eu ainda não consigo chamar de Cardcaptor Sakura, mas é porque eu não consigo associar a palavra Cardcaptor de qualquer forma, sabe? Pra mim não faz muita diferença a ordem que o Cardcaptor tá. Eu só penso, tipo, Sakura, tipo, automaticamente Sakura Cardcaptor, tipo, eu sempre associei só o Sakura, tipo, o resto é um a mais, pra mim não importa onde tá.
Meio que cortou, assim, uma geração Sakura, porque chegou uma época em que as pessoas perguntavam, Sakura, quem Sakura? A Sakura do Naruto? Entendeu? Tipo, as pessoas ficavam se perguntando, então, durante algum tempo, só falava Sakura, você já entendia quem era, mas aí depois veio o Naruto, veio o boom, assim, aí todo mundo perguntava, tá, qual Sakura?
É, então, nesse caso a dublagem me salvou um pouco, porque no Naruto, quando eles, a Sakura no Naruto dublado, ele chamava ela de Sakura. Isso daí foi por isso que Sakura pra mim sempre ficou associado a Sakura Cardcaptor. Ou Cardcaptor Sakura, né? Vamos lá, gente. Já tem 26 anos, tá na hora de aprender o nominho direito. Vamos, Verinha. Tá na hora já. Respeito.
Bom, gente, se você não esteve aí numa caverna ou nunca procurou aquelas listas de, sei lá, melhores animes pra você assistir antes de morrer, Sakura Kinomoto, de 11 anos, estuda na quarta série do ensino fundamental e descobre que, não descobre, mas ela acaba acidentalmente descobriu um livro ali e soltou todas as cartas que tinham ali. Ao soltar todas as cartas, ela descobriu que precisava pegar essas cartas de volta.
Uhum.
E assim, Cerberus impõe a Sakura Kinomoto a missão de capturar todas as cartas antes que uma catástrofe aconteça. Só um adendo. Inicialmente, Sakura, em inglês, foi licenciada pela Nelvana.
É aquela empresa do ursinho polar.
E a série foi totalmente mudada com a exclusão de alguns episódios. E editados e reordenados para que seja praticamente uma série diferente. Com 39 episódios ao invés dos 70.
Eu tava no TikTok outro dia, porque essa informação eu descobri ano passado. E como eu descobri ela, eu tava no TikTok. E aí uma gringa tava falando sobre Sakura. E ela dizendo que tava conversando com uma amiga mexicana. E elas decidiram reassistir. E ela foi assistir o anime e era completamente diferente do que ela viu na TV. E é muito fascinante você descobrir que conseguiram picotar, retalhar a obra ao ponto dela ficar pra praticamente irreconhecível e da protagonista meio que ser só uma coprotagonista. Então,
inclusive o nome era apenas Cardcaptors, não tinha Sakura no nome.
Inclusive existem alguns episódios dessa aberração no YouTube e é fascinante. É fascinante, eu recomendo que todo mundo pesquise um pouquinho pra assistir, porque é ridículo. Essa mudança foi feita na intenção de captar mais público masculino pra assistir a obra, porque falaram isso aqui tá muito menininha, não sei se vai ter audiência, vamos dar uma mudada. E aí eles cometeram esse ato pecaminoso. E assim, é fascinante. Se você puder, se tiver interesse, vai no YouTube. Tem uns trechos. A dublagem eu achei assim, uma coisa pecaminosa também. Desculpa, mas não desceu. É ruim. Juntar a dublagem ruim com uma obra que você conhece, você sabe que é boa e você vê ela censuradíssima daquele jeito ali, dá uma raizinha, dá um calorzinho assim subindo no coração, um negócio ruim. É triste, eu sinto muito por todos os entusiastas de Garotas Mágicas que tiveram contato com isso num primeiro momento, mas agora, né, graças a Deus, a gente tem aí o anime disponível na internet em sua versão original. Você pode assistir lá legendadinho e ver a história completa, que é completamente diferente. Gente, é criminoso, assim. Eu queria poder voltar no tempo e estapear todo mundo que tava na mesa diretora que decidiu isso. Ridículo.
Eu fico, assim, de cara, porque eu também, quando eu descobri isso, eu não sei se eu não percebi isso quando eu era pequena, essa coisa, mas, cara, eu não lembro, de verdade, eu não me lembro de ter assistido, eu assisti no Cartoon, né, na época, mas eu não me lembro de ter assistido uma coisa que o Choran tava na frente, sabe?
Essa versão bizarra passou Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, mas eu acho que chegou como DVD, VHS, pro Brasil. Mas eu acho que não chegou a passar na TV. Eu acho que já era outra versão.
Graças a Deus, a nossa versão é a original.
É isso que eu fico na dúvida. Porque tem gente que fala que passou, que foi essa versão.
Não.
Mas, tipo, gente, eu juro pra vocês, eu não me lembro. E até hoje eu não consigo entender muito bem como que, assim, conseguiram. Tudo bem, assim, que a gente tem um histórico aí dos Estados Unidos sempre picotando animes, né? Tipo, Kids tá aí provando isso, faz isso até hoje. Mas, cara, eu não consigo associar como que eles conseguem tirar as coisas do Sakura, né, de ordem e conseguir fazer uma história que casa, que faz sentido.
Ah, provavelmente não casou, não fez sentido.
Aí que tá, não faz sentido.
É. Porque é isso que eu fico na dúvida, porque assim, o que eu assisti pelo menos fazia sentido, sabe?
É, não, eu acho que a única coisa que a gente sofreu foi com ordem cronológica, porque se eu não me engano, acho que repetia alguns episódios.
É, no Cartoon ele passava, tipo, todo dia um episódio. Aí, tipo, quando acabava, ele começava de novo. No Cartoon. Agora na Globo eu não sei como era. Eu não assistia na Globo.
Na Globo era bagunçadão.
Sempre bagunçado, minha TV aberta era sempre uma zona, né? Chegava no episódio, voltava pro começo. Enfim. Mas o que eu acho engraçado é, tipo, como que o Japão aprovou, cara. Como é que Clamp aprovou essa mudança, velho?
É.
Ah, acho que é porque naquela época não tinha muito rigor, né, nesse tipo de aprovação, não.
Não sei, cara. Mudar uma obra inteira, velho. Tirar a protagonista, velho.
Fica bem.
É.
De 70 pra 30 episódios?
É.
Eu acho que não tinha esse tipo de aprovação. Acho que você comprava e, tipo, passava. E, bom, é, não sei, cara. A gente teria realmente que perguntar pra algum americano. Porque é muito, né, sei lá, cara. Graças a Deus, muitos dos animes que chegaram aqui pra gente, eles não chegaram, assim. O único caso que eu sabia que isso tinha acontecido, acho que foi a primeira vez, foi o Cavaleiro Zodíaco que chegou. A primeira versão que passou no Brasil era americana, mas todo mundo achou horrível. E aí eles compraram direto dos Estados Unidos. Desculpa, direto do Japão, porque ninguém gostava da versão dos Estados Unidos. Porque sei que aconteceu isso.
Uhum.
Aí eu não sei se com a Sakura pode ter acontecido isso, talvez. Quem sabe?
É, não sei. O que vocês acham? acham da trilha sonora de Sakura? Primeiro, a japonesa, né? Com a música Catch You, Catch Me, interpretada por Gumi. E Tobira wo Akete, de Anza, da segunda temporada. No Brasil, teve uma adaptação dessa música em português. Então, provavelmente é algo que todo mundo lembra.
Icônica.
Maravilhosa. Simplesmente maravilhosa.
Eu não gostava muito, não, gente. Eu achava meio desafinada.
Hoje eu evito pensar muito nisso, assim. Que real, real. Você tem razão que o negócio era muito desafinado mesmo, mas quando a gente era criança.
Cara, eu sofri um pouco, velho. É, eu assisti e fiquei assim, ainda pega, tá bom. Mas de fato, é icônica a primeira.
Eu admito que hoje, quando eu escuto, eu fico um pouco de vergonha alheia também, realmente. Mas, cara, eu não sei, quando a gente é criança, né, tipo, essas coisas passam batido. E é que eu achava tão legal quando começava aquela abertura tão brilhante lá, tipo, o que você tem a dizer sobre a música? Eu só quero e espero. Cara, muito fofo. Eu achava muito fofa. Aí, não sei. Eu sei que, tipo, nas minhas lembranças, ela era bonitinha. Melhor ficar só com as minhas lembranças.
É melhor.
Mas real, é real. Quando a gente para ver, é muito desafinado mesmo. Mas acho que isso acontecia muito nas músicas de anime, né? 90, 2000.
Não, isso acontecia direto, tipo... Bom, enfim.
Coisas infantis no Brasil, né?
Não vou descer o pau nos cantores BR de abertura de anime, né? Mas são poucas as que são realmente boas, bem cantadas, assim. Tipo, eu acho que anime, né? Não sei.
Eu gostava gostosinha, gente.
Ah, eu achava, assim, tudo meio Disney, sabe? Tipo, pra mim...
É!
Não é que tinha que ter uma afinação, alguma coisa, mas tinha que fazer sentido pra uma abertura. Não sei, eu não...
Hoje eu olho, eu sou um pouco mais velha que vocês, né? Então, assim, algumas aberturas que eram muito ruins... Ixi, mano, tá virando outro podcast isso aqui, né? Mas bem... Algumas músicas novas, com certeza, passavam batido, assim. Eu amo elas até hoje, mesmo sendo cantadas muito mal. Tipo, música do Cavalo de Fogo, assim.
É, aí desceu o nível.
Essa é trash.
Que eu gosto, mas é muito ruim. Essa puxa a régua, assim, lá pro fundo do poço, assim, né? Mas tinha umas músicas que eram mal cantadinhas, assim, cara. Mas ainda assim, são músicas que ficam no coração pela memória afetiva, com certeza, né?
Ai, gente, eu gostava. Eu achava gostosinha. Aí, anos depois, que quando eu fui lembrar que eu tive minha fase Sakura, aí eu engatei muito pesado na fase Pokémon. Aí 10 anos depois eu lembrei, eita, Sakura existe. Aí eu fui ouvir a host japonesa pela primeira vez. Aí, gente, é uma delicinha. É tão gostoso, é tão agradável. Eu não sou a pessoa de pegar umas openings de anime e ficar ouvindo o dia todo, mas com Sakura eu consigo. Sakura é uma trilha sonora maravilhosa pra você tá fazendo nada e tá tocando lá no fundo. Só que agora eu tô sofrendo no mal, galera. Vocês também. Toda vez agora que eu ouço essa música, vem a versão do queijo do mineirinho.
Ai!
Meia cura Card Captors. Eu só quero e espero comprar sempre os trem do mineirinho. Quando eu vejo esse queijo, eu vou logo cortando o meu pedacinho. Vou querer, vou comer. Quero ser seu cliente a vida inteira. Tem valor, tem sabor, mineirinho, quero degustar. Tchananana. Quero ser o seu queijeiro para sempre. Vou puxando meu carrinho. Quando eu te entreguei, até parou o tempo. Um queijo entregarei, na sua casa levarei. É do pequeno produtor, feito com amor. Tchan, tchararara, tchararara, tchararara,
tchan, 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 tchararara. Eu só quero e espero, tem pra sempre. Ai, gente, comprar no Mineirinho é muito bom. Beijo pro Mineirinho do queijo aí.
Queijo do Mineirinho é muito bom, realmente. O cara, ele salvou muitas músicas desafinadas aí dos animes antigos.
Ele é gênio, cara. Ele é um gênio.
A gente ia falar da segunda temporada. Ah, ou melhor, a segunda abertura, né? A segunda abertura, pra mim, ela não me marcou tanto igual a primeira.
Nossa.
Não.
Eu não sei nem em japonês a segunda abertura qual que é.
É, pra mim ela passou batido, gente. Me perdoa.
Eu gosto muito da terceira, que é a platina da Sakamoto Maya. Essa eu sei até cantar inteira. Essa é muito boa.
Hit.
É, eu fiquei presa na primeira mesmo.
Eu também também não lembro nada das outras aberturas pra mim. Acho que tem um encerramento só que eu lembro bem mais ou menos, mas não, acho que não... Mas, tipo assim, só de cantarolar, assim, sabe?
É, encerramento eu lembro da primeira, né? Que é Groovy, né? Quero, quero lá, tipo, andando lá e pulando no planetinho.
É, eu quero pulando. Ai, cara, aquele encerramento, eu tinha uma coisa que eu gostava de ficar assistindo Quero pra ver, tipo, qual, quando que ele ia pular certinho a flor, quando ele ia cair em cima da flor. Eu ficava o tempo todo assistindo, tipo, essa ele vai pular, essa ele não vai. Tipo... Porque tem algumas flores que ele pula certinho, assim, e aí tem outras que ele cai bem em cima. E isso, nossa, isso me causava um incômodo, cara. E é isso, a Cardcaptor Sakura já trazendo meu primeiro toque na vida.
E, gente, vocês chegaram a assistir os filmes de Sakura?
Não, eu confesso que eu não assisti.
Eu assisti, agora eu não lembro. Não.
Então, eu assisti porque teve uma vez... Porque passou no Cartoon. Eu sei que tem mais de um filme, mas eu lembro de um que passou, pelo menos, no Cartoon. E eu lembro que quando passou... Nossa, eles fizeram todo... Assim, ficaram fazendo chamada. Eu lembro da chamada, sabe? Do cara falando, tipo, ah, o filme, Sakura Card Captors, o filme. É, dia tal, não sei o quê. Né? Porque o Cartoon tinha uma sessão que eles passavam filmes no sábado, acho que era sábado, aí eles passavam normalmente esses filmes, né, que tinham a ver com os desenhos deles, né, ou passava Asterix também, quase todo sábado passava Asterix lá, sou muito fã também, mas enfim, e aí eu lembro quando passou ele lá uma vez, mas cara, se você perguntar o que que acontece, eu não lembro, pra mim, eu acho que é um resumo do filme, é um resumo do anime, eu não lembro.
Vamos ver se eu vou resgatar aí de vocês. A Sakura vai pra uma viagem pra Hong Kong, ganha uma viagem. Vai ela, o Toyo e o Kito, a Tomoyo e o Quero Escondido. Aí lá ela encontra a Minlin e o Choran.
Nossa, é um ovo, totalmente um ovo.
É totalmente um ovo.
Aqui no Brasil, acho que não tinha... Esse termo não tinha chegado ainda, né? Um ovo. Nossa, agora que você falou, acho que eu lembro vagamente. Eu lembro muito... Se eu lembrar, vai ser muito vagamente, gente.
No segundo filme, acontece o contrário. O Choran e a Minlin vai pro Japão encontrar a Sakura.
Novamente, fui com Deus aí nesse tópico de filme. Eu tenho muito tempo.
Eu não tenho nem o que falar.
Talvez eu tenha assistido o segundo, mas é que eu tô... Nossa, eu lembro de flashes, assim, sabe? Flashes. Porque eu lembro de uma cena que tá a Meilin e o Choran chegando num trem e, tipo, assim, o desenho, né? O visual todo, o design é um pouco diferente, assim, do que eu me lembro do anime, sabe? Então, assim, eu tenho flashes. Não sei se é do primeiro filme ou do segundo. Tenho flashes muito flechados, assim. Eu só lembro do filme porque, assim... Eu só sei que é o filme porque ele era um pouco mais escuro do que o desenho. Assim, ele tinha um visual mais escuro, assim. Ele parecia que, sei lá, baixaram o contraste. E é tudo que eu me lembro. É só isso.
Baixaram o contraste.
Quantas cartas que vocês lembram o nome?
Ai.
Nossa, quantas?
Então, eu vou sair desse podcast agora, gente. Tchau. Tá me cobrando memória, Carol.
Cara, eu lembro de algumas. Eu lembro da carta do silêncio. Porque eu acho que foi o episódio que eu mais assisti da Sakura. Foi a carta que ela pega a carta do silêncio, que é uma até que ela tá no... que ela tem que pegar... Ela invade o museu à noite, gente, pra roubar.
Ah, é verdade. É.
Pra pegar a carta, cara. Tem a carta da esperança, lembro também.
Cara, lembro do espelho, do vento.
O vento, que é linda também, aquela carta.
É isso.
Pra piorar a nossa situação, no mangá tinha só 20 cartas, tá? Né?
É, então.
No anime, eles adaptaram para 52 fucking cartas.
Nossa.
É a quantidade de cartas baralho, né, velho?
É, verdade. Vou jogar um truco de Sakura.
É.
É, cara, agora você perguntar se essas cartas que eu me lembro são só do anime ou do mangá, eu não sei dizer não, realmente. Não sei dizer de onde elas vêm.
É, rapaz. Foi com Deus aí.
Mas eu lembro da carta do espelho. Esse episódio foi muito bonito.
Uhum.
Desculpa, não é o episódio que ela capturou a carta espelho. É o episódio que ela usa a carta espelho.
Ah, sim.
Que ela tava doente. E aí ela precisa sair pra cá pegar uma outra carta lá. E aí ela bota o espelho no lugar dela. Aí o Toya cuida da falsa Sakura, da fake Sakura. Mas ele sabendo que não era Sakura de verdade e tal. E aparece o espírito da mãe. Ah, é bem bonito esse episódio.
Ai, nossa.
Sim.
Vagas memórias agora. Agora vem um flashback aqui de guerra. De chorar muito.
Sim.
Estamos agora na versão GIF do cachorro Memórias de Vietnã.
É.
Vocês sabiam que tem uma 53ª carta?
Meu Deus, a DLC.
Eu não sei nem qual que é a 54ª. Não, peraí. Não, agora tô perdida, peraí. Não sei mais, não sei mais. É muita carta, cara. Números não é comigo, realmente. Mas qual que é a carta?
Então, essa carta é a sem nome. Aliás, ela se torna sem nome.
Ah, pode crer.
Ah, é verdade.
Que é a primeira carta que vem com o símbolo dela, né?
É, a carta, o nada do segundo filme da franquia se torna a carta Esperança, quando é mesclada com a carta sem nome feita pela própria Sakura. Isso no episódio 70.
Beautiful.
Poético.
A esperança e o nada, perfeito.
E Clear Card, vocês já viram algo de Clear Card?
Ai, gente, assim, Clear Card, os fãs vão ter que me perdoar aí, realmente, mas eu pra mim aquilo não é canon, não. Desculpa. Aquilo não é canon, eu fingi que não existiu. Eu assisti os primeiros episódios, aí eu virei e falei, não, eu vou fingir que isso aqui não existe mesmo, porque não gostei não, gente. Eu fiquei meio triste. É porque eu achei que foi muito... Porque assim, ele meio que veio sem muita novidade. Era uma continuação que todo mundo esperava, todo mundo queria. Na hora que foi anunciar, todo mundo falou, caramba, vai ser uma continuação, que legal, não sei o quê. Mas eu achei que ficou muito parado. Tipo, a Sakura, ela tava muito... Ai, eu sou tão boazinha. Ai, olha como a minha vida é legal. Ai, eu chorando um pouco. Tipo, eu
chorando.
Cadê a Sakura nervosa, cara, que a gente sempre via? Tipo, não, o que é isso? Eu, pra mim, assim, o meu de Cardcaptor Sakura, quando acaba, eu continuo lá pelo Tsubasa mesmo. Pra mim, a continuação tá no Tsubasa. O Clear Cards, eu não consegui botar ele canonicamente na minha linha de tempo de Sakura Cardcaptors.
Clear Card, pra mim, entra numa, como eu vou dizer, um tópico sensível pra mim. Que é, eu vou deixar acumular episódio e aí eu vou assistir tudo. E aí quando chega o dia de assistir tudo, eu mato em 2 dias e a minha mente joga pra Deus, assim, vai com Deus. Eu lembro de pouquíssimas coisas de Clear Card. Eu lembro que eu assisti, pensei, então tá bom, né? E segui a minha vida, gente, assim, não foi nada que me marcou. Eu gostei, tá? Eu achei ok. Mas não vou dizer que, meu Deus, você gostou de Cardcaptor Sakura, você precisa assistir Clear Card porque vai mudar sua vida. Não vai. É bacana, é bonita, é. Vai ser alguma coisa além disso? Talvez. Assim, se você pirar muito, se você engajar muito no seu coraçãozinho, talvez se afeiçoe a Clear Card, mas não foi o caso comigo, assim. Minha mente falou, então tá bom. Vai entrar na lista de mídias que eu consumi maratonando e esqueci tudo em 6 meses.
É o tá lá, né?
É, tá lá.
É isso, tá lá.
Existe.
Definitivamente uma das coisas já feitas, sabe?
É. E, gente, não podia deixar de citar este tema, que é quase que central, né, durante o anime de Sakura, que é a relação do Toya com o Yukito.
Best.
O que vocês acham desta relação? Vamos falar a verdade, eles eram um casal.
Todo mundo sabe, só não sabe quem quer.
Não canonicamente, quer dizer, eu não consigo nem falar assim que não canonicamente, porque reassistindo Sakura agora adulta, tem muita cena que é óbvia, sabe?
Sim.
Que isso, como assim cenas óbvias? Tipo, imagina, os dois estudam o dia inteiro, mas as notas do Toya não melhoram. Por que será, né? Não, que isso, imagina.
Dia inteiro trancado no quarto, os dois.
Eu adoro essa cena, mano, adoro.
Eu vi um meme no Twitter que eu chorei de rir, que é a Sakura na porta do quarto do Toya, tá lá os dois dentro. E a Sakura dizendo, o pai falou que é pra você ficar de porta aberta. gente, mais que amigos, friends.
O pai sabia.
Cara, eu acho que o que eu mais gosto dessa relação dos dois é o fato de que, mano, é claro que o pai sabia, mano. É óbvio que o pai sabia. Ele só tava se fazendo de bobo ali, porque, né? Tipo, mas é óbvio que ele sabia.
Porque o pai também pegou uma mina de 13 anos, né, gente? Vamos combinar, né?
É, quando a gente para pra ver anime antigo, assim, você tem que se preparar pra um choque desse, tipo, eita ferro, que relação de professor com uma aluna criancinha, eu não lembrava disso. O anime dos anos 90 sempre tem esses flashbacks de guerra aí que a gente na época não notava.
Coisas que a gente prefere deixar quietinho.
Pois é.
Você fica, rapaz.
Uma coisa que eu achava muito legal era eu shippava muito o pai dela com a mãe da Tomoyo, cara. Acho muito, tipo, sempre shippei muito os dois. Porque tem uma cena lá que, tipo, um episódio lá que rola um crush entre os dois lá, mas eu acho que vem mais da mãe da Tomoyo do que o dele, né? Mas, enfim, sempre shippei.
É que ela era a melhor amiga, né, da mãe. mãe.
Uhum.
Então acho que meio, não sei se tinha um clima ali, né?
Olha, até... Ai, gente, agora eu vou pro outro lado, vou pro outro lugar, né? Até aí, o pai lá do Mahito, lá do Mina Garza, casou de novo com a irmã da ex-esposa.
É, gente, é uns casos de família, né?
Cara, estamos todos em família, por que não? Poxa.
Também não posso falar que isso, nossa, que coisa absurdo, porque ó, qualquer família que você for pesquisar, tem uma historinha dessa.
É.
Em qualquer família. Se você acha que na sua não tem, é porque conseguiram esconder bem.
Agora eu fiquei preocupada.
Sinto muito. Sinto muito, mas é... Principalmente antigamente, que nada tinha registro das coisas.
É.
Era muito fácil registrar a criança de outra pessoa.
Uhum. Ai, gente.
Aquele minuto em silêncio reflexivo de cada um.
Um minuto de silêncio para a crise existencial do nosso público.
É. Se eu puder abrir um parênteses, muito parênteses aqui. O meu bisavô, por exemplo, ele tinha duas famílias ao mesmo tempo.
Ah, mas isso é um clássico.
Ele fez isso quando ele teve isso com as duas mulheres, mas aí ele, tipo, mudou uma letra só do nome dele, tipo, da segunda mulher dele, aí, tipo, ninguém descobriu, só descobriram quando morreu. Quando ele morreu, chegou as duas esposas lá, né, e, tipo, enfim, caso de família, já estamos todos em família, né, porque não, agora fecho meu parênteses. Como eu falei, parênteses, totalmente parênteses aqui. Parênteses de parênteses.
Outra relação que era bem óbvia ali era a dona Tomoe.
Ah, ela nem se preocupava em esconder, galera.
Ah, é?
Dona Tomoe simplesmente endeusava a Sakura.
Uhum.
Não, e o que é legal é que, assim, tipo, ela gostava da Sakura. Isso não foi, nunca foi, tipo, um nossa, meu Deus, né? Tipo, assim, na série. Não, velho, era um amor muito bem resolvido.
Era.
Ela sabia. Era muito, tipo, natural, assim, sabe? Nunca teve, tipo, assim, ai, meu Deus, nossa, será que eu gosto dela? Ai, meu Deus, nossa, será que eu gosto de meninas? Velho, ela gosta de meninas, ela gosta dessa cor e ponto, entendeu? Tipo, foi muito...
É, acabou.
Né? Tipo, é isso. Aceito, apenas.
Enquanto ela estiver do lado da Sakura, tá perfeito.
É. E ela fala em algum dos episódios, tipo, o lance, tipo assim, quando você realmente gosta da pessoa, você quer ver ela feliz.
É.
Não, tipo, estar sempre com ela, mas você quer ver a pessoa feliz.
Uhum.
Né? Ela fala alguma coisa assim, né? É bonitinho.
É. É muito fofo.
Cara, eu lembro de... Tem uma cena específica que ela fala... Ela até chega a falar sobre como ela se sente pra Sakura, mas, tipo, a Sakura meio que não entende. Isso eu acho... Cara, isso eu acho uma sacada genial, assim, eles terem colocado isso. Porque a Sakura ainda é... Ela é uma criança, né? Tipo, ela tem 11 anos, né? Até agora a Tomoe já era mais, assim, pra frente. Você vê que ela era muito mais pra frente, assim. E aí tem essa cena que ela fala, que ela, tipo, vai explicar... Ela, tipo, assim, que ela vira e fala, ah, eu amo você, mas olha, quando você tiver mais adulto, eu te explico. Tipo, ela sendo mais ou menos assim. E aquilo ali pra mim é tipo, mano, tá aqui, ó. Tá aqui, tá tipo, tá aqui. Simplesmente tá aqui.
Ah, cara, tá.
E de uma forma natural, igual você falou, é maravilhoso isso.
A Sakura é muito criança, né, mano?
Adaptaram a dublagem pra essa relação aí tentar parecer o máximo possível de amigas.
Uhum. Não dá, gente. Desculpa. Eu vou falar com vocês também aqui como entusiasta de Sailor Moon, que tem o casal, né, Harumi. Foi muito nerfado em vários lugares e é bizarro. Inclusive aqui no Brasil, existe uma versão de dublagem que elas são primas. E é... Assim, você pode esconder na legenda. Os olhares não negam, tá bom? Eu vejo. Eu tenho olhos, meu amigo. Você não consegue esconder esse sentimento. Eu tô vendo. Tanto que eu achava super esquisito quando eu era pequenininha e brincava de ser com as minhas amigas da escola. Tipo, ah, não, é porque é a prima dela. Tipo, eu não acho assim com os meus primos, galera. Só dizendo.
E, mano, convenhamos, ela ser prima não impede nada.
Pior, né? A gente vai...
Fora isso.
Novamente, fica tudo entre família.
Ah, todos os assuntos de família, gente. Tudo família.
Tá tudo entre família, é isso aí. Algumas pessoas dizem por aí que primos foram feitos pra você não pegar os irmãos, né, então?
Meu pai amado, onde você ouviu isso? Tô preocupada.
Ô, louco.
Jesus Cristo, esse aí pode...
Gente, Rio de Janeiro, coisas de Rio de Janeiro.
Esse podcast é patrocinado pela Família Real Britânica, galera. Gente,
pode falar à vontade, gente, quando for divulgar o podcast agora, que é um podcast bem família.
Ai, ai.
Falando em família aí e juntar as coisas.
Qual que é o próximo tópico pra gente levar pro lado de família?
tivemos aí um final diferente do mangá. No anime, a Sakura e o Choran se despedem no aeroporto.
Uhum.
E no mangá, os dois se declaram antes do Choran voltar pra Hong Kong.
Gente, eu adoro quando o mangá dá uma pirueta e o anime vai pra outro lado com duplo mortal twist carpado. Eu adoro porque eu sinto que eu tô consumindo mais da mídia que eu quero, que eu não quero que acabe. Então pode meter todas as variações finais alternativo, corte do diretor, eu quero tudo.
É, pra mim, eles fizeram isso no anime. Eu acho que, assim, tem uma declaração bem velada ali, né? Porque tem toda aquela cena lá de, tipo, do ursinho, deles trocando o ursinho e tal, no anime. Tipo, assim, eu acho que a declaração dele ficou bem, sabe, nas entrelinhas ali, bem velado. Mas, tipo, se você prestar atenção, você vê que tem. Tipo, ele não fala que ama ela com palavras, mas ele, eu acho que fica um pouco claro, pelo menos pra mim, assim, ficou.
Nas entrelinhas?
Muito nas entrelinhas.
É.
Pelo menos, não sei, eu entendia isso pela aquela coisa dos ursinhos. É que eu não lembro exatamente a fala, mas eu lembro que ela fala alguma coisa lá. E aí, tipo, ela fala alguma coisa com o ursinho lá. Gente, eu, assim, em real, não lembro. Mas eu sei que tem alguma coisa.
Ah, cara, eu não sei. Eu acho que eu tava shippando demais ela com a Tomoyo. E toda vez, qualquer pequeno resquício de relação dela com o Choran, pra mim, era forçado demais.
Heterossexualidade compulsiva. Olha, faz parte das mídias do final dos anos 90 / começo dos anos 2000, gente. E do nada vai aparecer: ah, eu te amo muito, amiga. Você é minha alma gêmea. Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Mas esse cara aqui, que a gente não tem química, mas ele é meu namorado agora. Faz parte, gente. Esse foi um plot muito usado ali nos anos 90, anos 2000. Ódio que eu tenho disso, tá bom? No meu coração nunca foi canon.
Cara, não. Eles se declaram no anime. Tipo, eu lembro dela dando ursinho.
Uhum.
E eles falando que vai, tipo, um esperar o outro, sei lá, algum caso assim, não é? Tipo, que ele tá indo pra Hong Kong.
É, eu lembro deles falarem, tipo, alguma coisa. É porque no mangá eles falam bem claramente, mas acho que no anime... Gente, agora eu tô começando a achar que eu tô doida, mas eu tenho quase certeza que eles deixam essa coisa bem, assim, velada. Fica até bonitinho até. Eu lembro que eu achava muito bonitinho aquele final, a forma como eles colocam. Não sei se talvez eles podem ter adaptado isso porque, né, tipo, mano, vão colocar aí duas crianças de 11 anos dizendo que se amo, né? Não sei. Talvez não.
Eles botaram o professor e uma criança, então sem limite.
Exato! É. Tipo, ai, nossa, ai, ui, ui, no último episódio, não, vamos ser famílias cidadão de bem aqui, entendeu? Mano,
é, né, não sei. Estou chutando, claramente. Tô muito no chute aqui, gente. A minha cabecinha lá de 8 anos, eu não entendi muito mais que isso, não. Mas é que, assim, pra mim, pelo menos, eu lembro que sempre que eu achei aquele último episódio, eu ficava, tipo assim, ai, meu Deus, nossa, tomara que não esteja ninguém vendo eu assistindo isso, que eu vou ficar com vergonha, porque eles estão, né, tipo, eles estão namorando, né, enfim.
Pra encerrar agora, fazer a pergunta individual pra cada uma. Quanto que vocês recomendam Sakura e personagem favorito? Porque eu não quero falar de notas, porque notas já seria avaliar Sakura, mas tipo, cara, Sakura não tem avaliação.
É.
Só pra trazer um contexto aqui, não tem avaliação. É anime base pra você assistir, entendeu?
Uhum.
Cara, eu recomendo porque Sakura é um anime muito bonitinho, assim. Ele é um abraço no coração, assim, sabe? Porque ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho e sem ser, tipo, muito infantilizado, né? Tipo, né? São crianças ali na escola, elas são, né, tipo, de, enfim, elas são crianças, mas ele traz uns temas muito legais, tipo, de família, de amizade, né, e tudo de um jeito muito, cara, muito delicadinho, muito fofinho, assim, sabe? Então, Sakura é um abraçozinho no coração. Eu sempre gostei muito, muito do Toya, e eu confesso que quando eu assisti a primeira vez, eu tinha um crush forte no Toya. E me apego a esse sentimento até hoje. Então eu gosto muito dele, assim.
Ah, eu ia falar que o meu personagem preferido é o Toya também, porque ele me ganha naquele episódio lá que ele tá interpretando Romeo e Julieta, que ele é a Julieta, cara. Ou é a Cinderela? Eu acho que é Cinderela, na verdade. Não lembro, eu sei que tipo, ele bota um vestido, ele ficava maravilhoso de vestido. Eu achava aquela cena tão incrível. Tipo, mano, aí assim, ele me ganhava muito ali. Porque o Toya, ele é um personagem que ele, né, tipo, ele é irritante, porque ele é um irmão mais velho, né? Ele fica enchendo o saco da Sakura o tempo todo, mas ao mesmo tempo ele tem assim, esse charme, essa coisa e tal. Ai, não sei se consigo. Mas eu vou assim, pra eu colocar um outro personagem aqui, eu vou colocar o próprio Mago Clow, que eu sempre achei ele muito, muito estiloso, muito legal, cara, também.
É um charme.
Embora ele apareça bem pouquinho, mas eu vou deixar meu voto pro Mago Clow. E o quanto eu recomendo, gente, pra caramba, né? Fala sério, todo mundo tem que assistir Sakura Cardcaptor, ou Cardcaptor Sakura, né? Por favor. Faz parte do plano básico do otaquinho, gente. Se você não assistiu, você tá... Seu plano básico tá faltando aí.
Tá lá na alfabetização da otaquice, gente.
É.
Aí, gente, a minha favorita sempre foi a Tomoyo. Eu adoro a Tomoyo, gente. Eu não tenho pra onde correr. Especialmente por causa de todo o lance das roupinhas. Os figurinos. Que capricho. Que coisa linda. Eu acho que não dá pra você falar de Cardcaptor Sakura sem falar das roupas da Sakura. Que, meu amigo, pra mim, uma menininha frufruzenta do jeito que eu sou. Cada roupa linda, cada roupa impecável. Eu queria sair daquele jeito na rua. Inclusive, foi através dessa... roupas, assim, que posteriormente eu conheci moda Lolita, cosplay, coisas que eu faço hoje em dia, e assim, me apresentaram pessoas maravilhosas na minha vida. Eu acho a Tomoyo extremamente carismática, eu acho que ela é aquela menininha muito, como é que eu vou dizer, ela é devota, tá? Ela é muito devota às suas amizades ali. Mas ela é tão carismática, ela é tão charmosinha, eu amo o capricho, o empenho que ela coloca ali nas situações de que, assim, ela nem é a protagonista de fato. O pau vai comer, mas eu tô, deixa eu ver qual é o melhor ângulo aqui pra filmar, porque isso aqui vai ficar lindo. Ai meu Deus, o empenho nessa roupinha. Enfim, acho fantástico. Eu acho que, como as meninas já falaram, é uma coisa que você tem que assistir uma vez na sua vida. Ai, mas não é meu gênero, mas você tem que assistir uma vez na sua vida. Dê uma chance, sério. Eu lá, criancinha, porque meu primeiro contato com Sakura foi na Globo, eu fiquei deslumbrada, porque era lindo e era muito diferente do que eu conhecia como anime na época. Eu era muito criança pra saber a distinção de animes e tal. Acho que eu tinha uns 3 anos no máximo, 3 pra 4, se eu for chutar alto, mas assim, foi a porta de entrada pra animes mal shoujo mais pesado, sabe? Você começa na Sakura, daqui a pouco você tá numa Madoka, daqui a pouco você tá consumindo 20 temporadas de Purikyo. É assim, ladeira abaixo, mas eu acho que é muito gostoso, é uma obra que eu sinto que, apesar de certos aspectos não terem envelhecido tão bem, é uma coisa que sempre vai te marcar, você sempre vai ter um sentimento meio nostálgico sobre a obra, e como eu falei, e vai te apresentar a outras coisas. Me apresentou o gênero Mahou Shoujo, que honestamente moldou minha personalidade, me criou, tá bom? Fez meu caráter. Eu sou quem eu sou hoje, graças a Garotas Mágicas. Então, eu recomendo demais a conta. E eu sou muito Team Tomoyo, tá bom? Beijo.
Eu gosto muito, muito da Tomoyo. Muito do jeito, a relação que ela tem com a Sakura. Mas assim, a Sakura, ela, o único defeito dela é ser muito inocente.
É.
Mas de resto, cara, é tudo. Ela não é uma menininha assim, cheia de frescura. Ela tem coragem, ela tem, sabe assim, ânimo pra fazer as coisas. Ela tem determinação. Então, cara, colocar aqui Sakura como melhor personagem. Porque é ela que leva tudo e todos.
O nome dela tá no anime.
Apesar de terem tentado excluir ela, apesar de terem tentado silenciar a Sakura, ela passou por cima de todo mundo. É isso. E, como eu já disse, cara, claro que recomendo é anime base. Você tem que assistir antes de morrer. Seja você gostar ou não de Mahou Shoujo, você tem que assistir.
Você vai gostar.
Não ligue pra qualquer estereótipo que você ache só olhando capinha assim do anime, ou só do que as pessoas falam de que, ai, é fofo, ai, é não sei o quê. Não. Não tem só isso, cara.
Uhum.
Tem muita, muita parte que fala sobre coragem, sobre amizade. É, lições que você acaba levando pra sua vida.
Molda caráter, gente.
Molda caráter.
Molda mesmo.
Bom, você pode deixar os comentários ou pedidos no seu agregador de podcast favorito. Mas se você quiser participar da sessão de e-mails, é só você deixar o seu comentário no Spotify ou mandar o e-mail para podcast@mundodosanimes.com. Nós ficamos por aqui. Muita magia no seu coração.
É.
E até o próximo episódio. Tchau.
Foda. Foda. Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. esculacho seu amigo. No escuro eu sou um perigo. Avassalador, um cara interessante. Esculacho teu amante, até o teu ficante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo, pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas que provaram não conseguem esquecer. Sou foda, pra te enlouquecer. Eu sou sinistro. Sou foda.